hoje em dia grande parte da população entende que o período militar não foi ditadura como a esquerda sempre pregou.
Chegou a vez do presidente Geisel, se liga.
Mas que cara é essa? Você está com medo? Eu não, enfermeira, mas o papai sim. Ele não quer ser vacinado.
É isso mesmo, eu não quero tomar espetadas inúteis, afinal não estou doente.
Eu não vou tomar vacina, e ponto final. Se alguém acha que minha vida está em risco, o problema é meu, e ponto final.
Eu digo para vocês, eu não vou tomar, é um direito meu.
Eu não vou tomar.
Alguém sabe quantos por cento da população vai tomar vacina? Pelo que eu sei, menos da metade vai tomar vacina.
Quem não quiser tomar vacina, se porventura ele contrair o vírus na frente, né, a vacina for comprovadamente eficaz lá na frente, que a gente não sabe ainda, é responsabilidade é dele.
Quer que faça o quê?
E é por causa de atitudes como a sua que muitos brasileiros morrem ou ficam incapazes.
Agora, obrigar o cidadão a tomar a vacina, ou quem não tomar, não vai poder tirar passaporte, não vai poder abrir conta no Banco do Brasil, não pode fazer concurso público, não pode viajar de avião. Pô, isso é uma ditadura, pô. E quem defende isso é um ditador.
Atenção, a partir de 1º de julho, a vacinação é obrigatória no Brasil. Se o seu filho não for vacinado até completar um ano, perderá o direito ao salário família até o momento que o senhor o vacine e apresente o atestado instituído por lei.
Pô, isso é uma ditadura, pô.
O período militar não foi ditadura.
Ahá! Ahá!
Então bundão é o Jair.
Medo e delírio em Brasília.
É uma canalice que vocês fazem.
Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
Bom dia, boa tarde, boa noite! Por enquanto.
Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medoedelirioembrasilia.wordpress.com, é escrito por Pedro Daltro. Essa é a edição dia 744. Bora passar raiva?
Bora!
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 Vai dar merda.
Vai dar merda, vai dar merda.
O episódio dias 740, 741 e 742 era pra ter sido todo ele dedicado ao governo estendendo o tapete vermelho às polícias Brasil afora.
Já avisei que vai dar merda isso.
Mas aí o Pazuello cometeu aquela coleção de crimes em Manaus.
Mais um crime de responsabilidade.
Mas aí hoje o destaque é esse ensaio indiscreto pra um golpe boliviano. E pra quem não lembra, o Evo foi derrubado pelos policiais, com os militares assistindo de camarote. Felipe Frazão no Estadão no dia 13.
O delegado Rodolfo Queiroz Laterza, presidente da Associação de Delegados de Polícia do Brasil, a ADEPOL, considera uma histeria associar a proposta de dar mais autonomia às polícias civil e militar ao golpismo, como sugeriram alguns governadores.
Olha que legal.
A proposta de limitar a livre nomeação e demissão do delegado-geral de Polícia Civil e do comandante-geral da PM consta em minutas dos projetos de lei orgânica das polícias reveladas pelo Estadão. Apesar de admitirem tratar do projeto com o governo federal, os delegados rejeitam viés pró-Jair Bolsonaro e afirmam que a intenção é blindar a polícia de interesses partidários dos governadores.
Olha que bacana.
Vai dar merda, vai dar merda, vai!
Pois é, só faltou dizer que se tratava de uma
gripezinha ou resfriadinho.
Porque o que leva alguém que pretende suar sério a usar a palavra histeria?
Tá vendo uma histeria?
Em pleno 2020 no Brasil. Peraí, o cara acha absurdo associar a polícia ao bolsonarismo?
Vocês são de sacanagem!
Ele ainda se defende usando uma palavra que é muito cara ao presidente.
Não podemos ter histeria, meu Deus do céu.
Esse sentimento de histeria.
Você não pode ter histeria.
Devemos tomar providência porque pode sim transformar em uma questão bastante grave a questão do vírus no Brasil, mas sem histeria.
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 Histeria, meu Deus do céu.
Histeria.
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 Histeria, meu Deus do céu.
Porra.
Abre aspas, a histeria criada chegando a levantar que o Brasil, com as leis gerais da Polícia Civil e militares, caminha para um possível golpe em 2022, é uma insanidade tamanha que chega a ser difícil de crer que tal sandice adveio de alguma ingenuidade ou equívoco, fecha aspas, disse Laterza ao Estadão.
Pois é, desqualificou de cara toda e qualquer crítica, pelo motivo de coisa de maluco.
É só você fazer cocô dia sim, dia não, que melhora bastante.
Abre aspas, somos policiais acima de tudo. Prestamos juramento em prol da legalidade e da Constituição Federal.
Então tudo bem.
Ademais, as forças policiais possuem, dentre seus milhares de integrantes, uma pluralidade de opiniões e pensamentos. Não há milícias ao estilo Freikorps, de paramilitares alemães, nas polícias civis. Causou revolta entre os delegados de polícia tal associação imprudente.
Pesquisa realizada pelo Fórum Brasileiro de Segurança aponta que a polícia brasileira tem parte considerável de seus policiais apoiando Jair Bolsonaro e pautas antidemocráticas. A adesão ao bolsonarismo é alta, principalmente entre os policiais militares de baixa patente. 41% dos perfis analisados interagem com grupos políticos de Bolsonaro nas redes. Entre os policiais militares, 12% defendem a intervenção. Entre os policiais civis, 7% apoiam o golpe. Número bem menor entre policiais federais, que é de apenas 2%.
Olha aí, pessoal.
Agora, imagina se o delegado tivesse sido tão enérgico ao denunciar a tomada da ABIN e da PF pelos Bolsonaro.
O temor rechaçado por Laterza aumentou depois de Bolsonaro insinuar que, em 2022, poderia haver no Brasil um problema pior que nos Estados Unidos.
Se nós não tivermos o voto impresso em 22, uma maneira de auditar o voto, nós vamos ter problema pior do que os Estados Unidos.
Fraude havia com o voto impresso. Com o voto eletrônico, nunca se comprovou nada. E como disse, nós abrimos o sistema para quem quer atacar.
A declaração de Bolsonaro foi entendida como ameaça por parte da classe política e autoridades dos demais poderes.
Não pode ser. O presidente Jair Messias Bolsonaro ameaçando as instituições, não pode ser.
Acabou, porra!
Apoiadores do governo organizaram uma manifestação em Brasília defendendo o presidente Jair Bolsonaro e atacando o Moro, o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. À tarde, os manifestantes ignoraram orientações de isolamento social como prevenção ao coronavírus e se aglomeraram em frente ao Palácio da Alvorada para ver Bolsonaro, que foi saudar os apoiadores.
Alguns falam que estou dando um péssimo exemplo.
Exatamente.
O presidente se referia à invasão do Congresso norte-americano, estimulada pelo presidente não reeleito Donald Trump, de quem é aliado.
It's very sad.
5 pessoas morreram na ocasião. Os paralelos com uma possível reação violenta de grupos armados em caso de derrota eleitoral de Bolsonaro foram imediatos.
No Chile, o golpe só ocorreu quando, enfim, o exército, as forças armadas incluíram os carabineiros, a polícia militar do Chile, porque as polícias militares têm uma presença espalhada no país todo. Então houve um acordo, a polícia militar foi elevada à força armada, então as forças armadas no Chile passaram a ter 4 armas, exército, marinha, aeronáutica e carabineiros, com toda a estrutura, o general, e aí sim decidiram o golpe militar. Preste atenção no número de vezes que são feitas cerimônias de apoio, de formaturas, etc., na polícia militar brasileira, com a presença do presidente. Atenção.
Quebrou a firma, César Maia.
Autoridades dos Estados Unidos vão apurar a postura das forças de segurança durante a tentativa de tomar o Capitólio. O presidente eleito, Joe Biden, falou em insurreição e questionou condescendência de policiais em Washington com apoiadores de Trump. Imagens mostraram que não houve contenção imediata dos manifestantes marchando contra o parlamento e que as grades foram abertas pelos policiais. No país, a oposição também costuma acusar que há mais tolerância por parte de policiais que patrulham manifestações bolsonaristas e truculência em protestos contra o presidente.
Mas que isso? Não é uma hipótese que talvez haja total tolerância em manifestações bolsonaristas e muita truculência em protestos contra o presidente? Não é uma hipótese.
É um caso hipotético, É um caso hipotético apenas,
Não é uma hipótese, é um dado da realidade.
Aquilo que é um dado da natureza, ela existe.
Uma das principais inovações propostas pela categoria a afetar as prerrogativas dos governadores é que o delegado-geral de polícia passe a ter mandato de 2 anos e só possa ser demitido de forma justificada, com o aval da maioria dos deputados estaduais ou distritais.
Pois é, e você pensa no Rio de Janeiro. Quem é que vai apitar no Rio? Um bando de miliciano e corrupto.
Falo com tranquilidade.
Parece claro que a ideia é diminuir o controle das polícias por parte dos governadores. Aí os amotinados do Ceará e do Espírito Santo devem ter adorado a ideia.
Essa proposta incomodou governadores, que rapidamente se mobilizaram para barrar qualquer chance de aprovação no Congresso. O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, rival político de Bolsonaro, considerou a articulação uma forma do presidente intimidar os governadores.
Não à toa, Bolsonaro apoiou no segundo turno o líder do motim no Ceará na eleição municipal em Fortaleza, mas perdeu.
Eu fico muito triste, cara, disse aberto, filho da puta!
A minuta será apresentada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, que pediu às entidades que chegassem a um consenso.
Porra!
Fudeu.
Pois é, tá na mão do ministro terrivelmente fascistoide.
A proposta será um substitutivo a outro projeto de lei orgânica da Polícia Civil, de iniciativa do Executivo, que já está pronto para apreciação em plenário. Elaborado em 2007 pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva, o texto original é considerado defasado.
E o Lula?
O novo relator deve ser o deputado João Campos, do Republicanos de Goiás, que é delegado e tem bom trânsito junto à categoria. Ele também é pastor evangélico, tendo influência nessas duas alas da Câmara, além de ser abertamente governista.
Puta que pariu, Marquinho!
Pastor evangélico, delegado e abertamente governista.
Eu não estou suportando mais.
Abre aspas. Qualquer tentativa de conexão entre um tema técnico e necessário com politicagem é um cenário lamentável e digno de repúdio. Fecha aspas, disse o presidente da ADEPOL. Abre aspas. Então, as outras versões e minutas da Lei Geral das Polícias Civis produzidas e discutidas em governos anteriores foi com a mesma finalidade de achincalhamento de governadores? Tal premissa é tão sem sentido que se perde com um mínimo de racionalidade.
Bom, parece que não, né? Dado que os demais governos não tentaram tomar de assalto a PF.
Duas letras, PF.
É Polícia Federal.
Ô, cara!
Em um manifesto à nação, após o Estadão revelar o conteúdo da proposta, a ADEPOL disse que apreciar a lei orgânica não é favor ou concessão política do governo Bolsonaro, e sim um dever previsto na Constituição de 1988.
Eu sou realmente a Constituição.
Aí, ó.
Maior associação do país, a entidade rejeita suspeitas de especialistas em segurança pública, governadores e parlamentares sobre uma conspiração política e de descontrole social sobre um braço armado do Estado.
Pois é, todo mundo acionou os alarmes. Especialistas em segurança pública, governadores e parlamentares. Até o César Maia.
César Maia.
Mas a voz da razão é o tal delegado que ousou falar em histeria, tá ok?
Histeria.
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 Histeria, histeria, meu Deus do céu.
A associação frisou que não faz proselitismo. Abre aspas. Nada mais vergonhoso e populista que atrelar de forma arbitrária o pensamento político de integrantes de forças policiais a esta ou aquela ideologia, quando vive-se em uma democracia e a complexidade e pluralismo político são, por óbvio, vigentes em qualquer agremiação ou instituição.
O cara tá achando que tá dando ordem aos seus subordinados. Maneira no tom aí, rapá. E vai dizer isso aos policiais que assinaram o manifesto antifascista e agora estão sendo perseguidos.
Questionado se espera o apoio de Bolsonaro e da base de governo a seus pleitos, o delegado diz que as entidades buscarão convencer todo o espectro político e a presidência da República. Abre aspas. Não se trata de uma questão corporativista, mas de uma necessidade para a sociedade brasileira. Ninguém aguenta mais polícias civis sucateadas deliberadamente e, pior, forças policiais tratadas no Brasil como guardas pretorianas de ocupantes do poder.
O delegado é do PCO?
Não sei.
Polícia investigativa é assunto técnico e que exige controle social, transparência e adequação ao Estado Democrático de Direito. A omissão inconstitucional criou uma bagunça federativa caótica. Sem que a União tenha cumprido seu poder e dever de regulamentar as polícias civis, conforme exigido pela Constituição Federal, produziu-se estragos institucionais e sociais inimagináveis.
Fala muito!
Laterza afirma que a ideia da homologação pelas assembleias legislativas da demissão do delegado-geral antes do fim do mandato de 2 anos foi inspirada nos procedimentos relativos a dirigentes de agências reguladoras e do Ministério Público. Ele nega que as entidades tenham o objetivo de garantir a federalização das polícias civis, vinculando-as à União. E rejeita também a ideia de que o novo PL proposto abra caminho para que os policiais pleiteiem uma uniformização de salários com base nos mais bem pagos nacionalmente, entre eles delegados de Mato Grosso e Goiás e policiais de Amazonas e Distrito Federal, ou até mesmo a equiparação com a Polícia Federal. Abre aspas, não há subtração de poderes de decisão de governadores, apenas aperfeiçoamento dos mecanismos de controle para maior profissionalização. Nossa proposição é justamente definir condicionantes mais objetivas e aferíveis, como a apresentação obrigatória de um planejamento estratégico, ao mesmo tempo em que se permite um melhor sistema de freios e contrapesos para a sociedade, com a participação da Assembleia Legislativa e, por conseguinte, da sociedade. Fecha aspas, afirmou.
Mais ou menos.
A maior autonomia, segundo a entidade, em nada se choca com o controle externo do Ministério Público, tampouco com a soberania estratégica dos governadores. O delegado afirma que o projeto prevê o compartilhamento integrado de dados entre as polícias civis de todo o país e a Polícia Federal, que desempenham funções similares de investigação e política judiciária, além de um afastamento das operações de inteligência do controle político de secretários de segurança pública.
Tá, mas essa integração não existe porque a lei não deixa?
Você tá falando sério?
Aí uma das ideias do governo é criar o cargo de general pra polícia. E a gente pensou isso aqui. Combinaram com os atuais generais?
Heleno, você já imaginou policial general, Heleno? Imaginou um general policial não aceitando ordem de um general do exército?
Malditos comunistas, isso é coisa do PT!
Ô Heleno, pensa antes de falar!
Tânia Monteiro no Estadão no dia 13.
Os dois projetos de lei que prevêem a criação de cargos de general para a Polícia Militar e mandato de 2 anos para os comandantes e impõem condições para que governadores possam demiti-los, provocaram reação de militares da cúpula das Forças Armadas. Abre aspas.
É uma proposta intempestiva, completamente precipitada e sem justificativa real para que esteja sendo apresentada agora, sem uma discussão prévia.
Fecha aspas, disse ao Estadão o general Santos Cruz, demitido da Secretaria de Governo no início da gestão de Jair Bolsonaro e ex-secretário nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça do governo Michel Temer.
Algo nos diz que só agora os generais peitarão Bolsonaro. Afinal, esses 2 anos de insanidades e crimes de responsabilidade estão de boa, mas general polícia? Aí não, aí já é demais.
Ah não, aí não, aí ele extrapolou.
O general engrossa o coro dos que defendem uma regra uniforme para as PMs, mas ressalta que as propostas reveladas pelo Estadão
não estão no padrão do que se espera de uma lei orgânica.
Segundo o militar, é inadmissível conceder patente de general, algo exclusivo das Forças Armadas, para policiais militares. Abre aspas.
Dentro de estrutura militar, ninguém pode ter mandato. Não cabe isso.
Fecha aspas. Afirmou.
Ah, é?
Em agosto de 2019, o Ministério da Defesa rechaçou a tentativa do governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que numa canetada criou o cargo de general honorífico na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros. A pasta considerou o decreto inconstitucional e acionou a Advocacia Geral da União, o que levou Witzel a recuar e anular o decreto.
Se fudeu.
Procurado, o Ministério da Defesa manteve a posição divulgada à época sobre a criação desses postos, quando informou que, de acordo com a Constituição Federal, compete privativamente à União legislar sobre o assunto. Generais da ativa ouviram pela reportagem sob condição de anonimato, dizem que as PMs são forças auxiliares das Forças Armadas, como está previsto na Constituição, razão pela qual, se os projetos forem aprovados, podem provocar um grave problema de hierarquia. Como exemplo, um general cita que, caso seja necessário acionar as Forças Armadas por alguma razão, como a garantia da lei e da ordem, por exemplo, o policial pode não aceitar a ordem do militar por ter uma patente maior ou por se considerar do mesmo nível hierárquico.
Todo mundo se fudeu!
Pensando bem, acho que eu tô começando a gostar dessa ideia. Não, mentira.
Para esse militar, esse potencial conflito de autoridade deve preocupar a sociedade em geral, não apenas as Forças Armadas. O temor dos militares é que essa discussão seja tomada pela ideologia.
Sem o viés ideológico.
E não pela razão e pela necessidade de preservação do Estado brasileiro. Pela lei, hoje, um coronel do Exército é sempre mais antigo que um coronel da PM. Abre aspas.
Esse assunto não pode ser discutido de forma superficial.
Fecha aspas, reiterou Santos Cruz. Na avaliação dos oficiais generais consultados, há uma gama de problemas com as propostas apresentadas. Consideram que a maioria delas pode atingir princípios básicos da estrutura militar, a hierarquia e a disciplina.
Esse ensino eu do Paulo Freire, onde conseguiram retirar a autoridade do professor em sala de aula, onde o aluno é autoridade em sala de aula, conseguiram isso aí.
Sobre a questão da escolha de comandantes, da forma como está proposta, seja por lista tríplice, seja com ressalvas para os governadores poderem demiti-los, dizem considerar inadmissível.
Eu quero que isso exploda!
E atenção, senhoras e senhores, sabe quem se pronunciou hoje sobre esse absurdo aí? Celção da Massa. Sim, o ex-ministro do STF, o único dos togados que teve coragem de chamar esse governo daquilo que ele é, o ovo da serpente.
A arte brasileira da próxima década será heróica.
Cala a boca!
Celção resolveu falar e isso mostra o quão perigoso é esse projeto.
O ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, disse ao Estadão que os projetos de lei que tiram poder de governadores sobre polícias são um retrocesso inaceitável. Uma das vozes mais contundentes do cenário nacional em defesa da Constituição e das liberdades individuais, o ex-decano do Supremo abriu mão do silêncio que marca sua postura desde a aposentadoria em outubro do ano passado, para criticar a proposta que prevê mandato de 2 anos para os comandantes gerais e delegados gerais e impõe condições para que eles sejam exonerados antes do prazo. Abre aspas, a padronização nacional dos... Não, gente, é exagero, né? Abre aspas, a padronização nacional dos organismos policiais estaduais com expressiva redução do poder e competência dos Estados-membros, se implementada, traduzirá um ato de inaceitável transgressão ao princípio federativo. Fecha aspas, disse Celso de Mello à reportagem.
Galera, menos.
Porra, leva a sério, né?
Ô, Cristiano, isso aqui é medo e delírio.
Tá. É verdade, mas porra, não exagera, né?
Abre aspas, não se pode ignorar que a autonomia dos Estados-membros representa em nosso sistema constitucional uma das pedras angulares do modelo institucional da federação. Qualquer proposição legislativa que tenda à centralização em torno da União Federal com a consequente minimização da autonomia estadual significará um retrocesso inaceitável em termos de organização federativa.
Volta, Celção!
O poder é de vocês!
E foi droga, hein?
Celso de Mello destacou que, em dezembro de 1831, o então presidente da província de São Paulo, Rafael Tobias de Aguiar, sancionou o projeto que criou em São Paulo o Corpo de Guardas Municipais, núcleo embrionário da atual Polícia Militar Estadual. Abre aspas. Dificilmente o fundador da Polícia Militar do Estado de São Paulo chancelaria uma proposta claramente centralizadora e detrimentosa dos poderes e competências das unidades locais, pois foi ele, Tobias de Aguiar, quem, ao lado do padre Feijó, insurgiu-se na histórica Revolução Liberal de 1842 contra a concentração de poderes na esfera do governo central imperial. Fecha aspas, acrescentou o magistrado. Também crítico às propostas, o atual decano do STF, Marco Aurélio Mello, afirmou que os projetos pecam pela, abre aspas, falta de razoabilidade e conflitam com a Constituição Federal, fecha aspas. Abre aspas, contrariam o princípio federativo, mas ainda se houver concentração do poder de acionamento. A Polícia Civil é investigativa e a militar repressiva, fecha aspas, disse Marco Aurélio, que deixará o tribunal em julho ao completar 75 anos. Segundo o Estadão apurou, os projetos causam apreensão entre integrantes da corte, que já discutem reservadamente o tema entre si, ainda que não tenham conhecimento integral dos textos.
Medo, delírio e mais Pazuello em Manaus. Gostamos da serena e certeira adjetivação. Camila Matoso, Mariana Carneiro e Guilherme Seto na coluna painel da Folha de São Paulo no dia 12.
Prefeito de Manaus até o final de 2020, Arthur Virgílio, do PSDB do Amazonas, diz que fazer pressão para que a gestão municipal prescreva cloroquina é cretinice, absurdo e perversidade.
Arthur, faltou estupidez e burrice.
Por outro lado, defende a ivermectina, que também não tem eficácia comprovada contra a Covid-19.
Porra!
Ele tomou o remédio quando foi contaminado pelo coronavírus.
Deixa com a cara magoada.
Mas é impressionante, né? Isso é gente que não teve mãe que falou pra eles que o mundo não girava ao redor deles, não. Além de falta de educação científica pra saber que correlação não é causalidade. Não é só porque você tomou ivermectina e depois ficou bom que foi a ivermectina que fez com que você ficasse bom. Os cientistas trabalham pra caralho, não é à toa não, galera.
Como revelou a coluna Painel, a Prefeitura de Manaus está sendo pressionada pelo Ministério da Saúde do governo Jair Bolsonaro a distribuir remédios sem eficácia comprovada para tratar seus pacientes, como cloroquina e ivermectina.
E repito aqui o que eu disse ontem, não é remédio sem eficácia comprovada, é remédio comprovadamente ineficaz. Imagina, os caras estão lidando com o caos, o colapso da rede de saúde, cemitérios entupidos, e ainda assim estão sendo pressionados pelo governo federal. Imagina qual deve ser o papo do general e do 02 dele, aquele cara do broche de caveira.
Sai daí, eu falei não, você não entendeu.
Além disso, a pasta do ministro Eduardo Pazuello pediu autorização para fazer uma ronda nas unidades básicas de saúde para encorajar o uso das medicações.
Tem nem o que comentar, só ficar a boquinha aberta.
A alternativa, não utilizá-las, é tratada como inadmissível em documento enviado para a Secretaria Municipal de Saúde de Manaus.
E se é por falta de alternativa, qualquer coisa que também não funciona contra a Covid-19 funciona. Que tal, por exemplo,
pão?
Ou um subtipo disso?
Pão de forma!
Virgílio também rebate Bolsonaro, que disse que Eduardo Pazuello foi a Manaus interferir diante do caos. Abre aspas. Não sei se ele consegue se considerar responsável pela morte de tanta gente que seguiu seus conselhos pouco ajuizados. Não sei se consegue colocar a cabeça no travesseiro. Se sim, tem algo de errado com ele. O que ele faz custa vidas e é irreparável. Fecha aspas.
E voltamos a perguntar, qual porcento dos mais de 200 mil mortos vai para a conta do presidente? Se forem míseros 10%, já são 20 mil mortos. E a Dilma caiu, dentre outras coisas, porque pedalou. De novo a coluna Painel da Folha de São Paulo, no dia 12.
Secretários estaduais de saúde reagiram com espanto ao ofício enviado pelo Ministério da Saúde do governo Jair Bolsonaro para a Prefeitura de Manaus, pressionando-a a distribuir remédios sem eficácia comprovada contra a Covid-19 para tratar seus pacientes, como cloroquina e ivermectina. Eles classificam o documento como esdrúxulo, loucura.
Que loucura!
E dizem que, enquanto o mundo discute a vacina, o Brasil fala em remédios que não funcionam.
Vamos atualizar os termos. Cretinice, absurdo, perversidade, esdrúxulo, loucura. Cabe mais, cabe mais.
Tirou passeio!
E como você ouviu aqui ontem, a responsável pelo ofício participou daquela recepção ultrajante aos médicos cubanos, com médicos tão brancos quanto seus jalecos chamando os cubanos de escravos. E, entre outras coisas, dizendo para que voltassem à senzala. Bora mais uma vez para a coluna Painel da Folha no dia 12. Tão voando!
Os deputados federais Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, e Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro, acionaram o Tribunal de Contas da União e o Ministério Público para que o Ministério da Saúde do governo Jair Bolsonaro explique o ofício enviado para a Prefeitura de Manaus em que cobra o uso de medicações de eficácia não comprovada para o tratamento da Covid-19, como cloroquina e ivermectina. Padilha, ex-ministro da Saúde, pede que a irresponsabilidade com os recursos públicos seja apurada pelo TCU. Pede também que a corte impeça o Ministério da Saúde de recomendar tais medicações aos municípios e estados e de fazer essas visitas para disseminar o, entre aspas, tratamento precoce. Abre aspas, no momento em que países já começaram o processo de vacinação da sua população, é estarrecedor que o Ministério da Saúde tenha apresentado apenas um arremedo de plano nacional de vacinação e continue empenhando recursos públicos de grande vulto para oferecer medicamentos que não possuem eficácia científica comprovada contra a Covid-19. Fecha aspas, escreve Padilha, que também enviou um requerimento de informações à pasta de Pazuello. Marcelo Freixo, por sua vez, anunciou em suas redes sociais que recorrerá ao Ministério Público Federal e também comparou falhas na programação do governo federal à iniciativa de enviar o ofício. Abre aspas, em vez de providenciar agulha, seringa e calendário de vacinação, Pazuello está pressionando a prefeitura de Manaus a distribuir cloroquina e ivermectina na rede pública. Até ronda nos postos de saúde o ministro quer fazer. Vamos acionar o Ministério Público Federal. Fecha aspas.
Mas enquanto Pazuello vai a Manaus pressionar os médicos a desovarem a cloroquina verde-oliva, de novo a coluna painel no dia 12. Ai, gente, juro que não foi de propósito.
O governador do Amazonas, Wilson Lima, do PSC, diz ao painel que os cilindros de oxigênio que chegaram na região nessa terça-feira, dia 12, foram imediatamente para uso, zerando a reserva em questão de horas. Abre aspas, estamos vendendo almoço para comprar a janta, fecha aspas, afirma. Segundo ele, ainda deve demorar uma semana para a situação ter mínima melhora, quando espera construir mini usinas para a produção de oxigênio. Abre aspas, o que chega substitui outro que está acabando, não dá tempo de guardar, fecha aspas, declara.
E, de novo, planejamento zero.
Vivenciando o segundo colapso do Estado na pandemia, o governador se defende. Diz que sua gestão se preparou para todos os cenários. Abriu dezenas de leitos, mas não contava com a falta de oxigênio. Segundo ele, as fornecedoras locais comunicaram que não teriam mais como produzir os equipamentos diante da alta demanda.
O discurso do Pazuello em Manaus nos obriga a parafrasear Nelson Rodrigues. Nem com muita sorte o general Pazuello come um chicabom.
Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
E hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em medodelirioembrasilia.wordpress.com, o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio usou áudios de Rádio Band News FM, Record News, CNN, Correio do Povo, Band Jornalismo, SBT Jornalismo, Estadão e Rede TVT. Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se/medoedelirio.
Porra, doação ao caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, moro, cara.
Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente nas redes sociais. Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto?
Bora!
Permite uma parte?
Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte.
Vários dos hospitais de Manaus, a gente começa falando sobre a situação de lá, que está bem complicada. Eles relatam que os pacientes estão em situação muito crítica e sem oxigênio.
É um oxigênio para 5 pessoas em uma sala. Os médicos estão revezando de um para o outro para poder socorrer. Gente, pelo amor de Deus, uma calamidade.
Hospitais da capital do Amazonas ficaram sem oxigênio.
Não tem mais oxigênio. Tudo vazio aqui, ó. Tem um monte de paciente aqui, não tem mais oxigênio.
A situação crítica em Manaus, por lá faltam cilindros de oxigênio para os pacientes.
Um momento em que um cilindro de oxigênio é carregado aí às pressas dentro de um carro de familiares ali para poder ajudar uma pessoa que está em estado grave.
Tem gente em todo lugar, não tem aonde botar gente. A demanda de oxigênio é grande, não tem.
Devido ao aumento do número de casos, neste exato momento acabou o oxigênio em todos os hospitais públicos da capital.
Quando eu cheguei na minha casa ontem, estava minha cunhada, um irmão que não tinha oxigênio nem para passar o dia. Acho que chega amanhã. O que você vai fazer? Nada. O que você vai fazer? Nada. Você e todo mundo vai esperar chegar o oxigênio e ser distribuído. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer.
Se o nosso governo falhar, errar demais, essa conta irá para as Forças Armadas.
Porra!
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 Putinha do poço!
Problemas?
Pornô!
Paralelepípedo de craque?
Paralelepípedo de craque?
Paralelepípedo de craque!
Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
Parte terminal do aparelho digestivo!
Pum! Que bom do baú!
Agora, o governo tá indo bem!
Eu não errei nenhuma! Eu não errei nenhuma! Zero!
Porra!
Será que eu tô errando falar isso daí?
O cu dilatado.